CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Is this the real life?
Is this just fantasy? A música não é só arte, é também ciência, linguagem do cérebro e espelho da alma. Open your eyes, look up to the skies and see. O CBN Entrevista de hoje investiga o universo onde partituras encontram neurônios e melodias ajudam a decifrar o comportamento humano, o encontro afinado entre emoção, cognição e conhecimento. Meu convidado aqui no estúdio é músico, professor, pesquisador, multi-instrumentista e doutorando em cognição musical pela Unesp. Eduardo Assad Saão, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer enorme recebê-lo aqui.
Bom dia, Gelson. Prazer inenarrável estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes queridos da nossa rádio CBN.
O Eduardo tem uma trajetória marcada pela versatilidade. Domina do piano ao saxofone, do violão à regência orquestral. Iniciou seus estudos muito jovem. É mestre em música, pós-graduado em neuroaprendizagem e foi o único brasileiro selecionado para uma prestigiada masterclass de regência em Viena. Atua em diversas frentes, da pesquisa acadêmica à performance artística, sempre buscando derrubar barreiras entre o erudito e o popular. De preferência, o melhor dos dois mundos, Eduardo? Essa é sua missão de vida?
Essa é a minha missão de vida, derrubar esse tipo de barreira entre estilos musicais, não só do erudito e do popular. A gente geralmente tende a enquadrar determinados estilos, determinados gêneros em um lado ou em outro, e eles não são opostos. Pelo contrário, não são contraditórios, não são contrastantes, eles são complementares.
Eduardo, música não é só arte, é também ciência.
Absolutamente, absolutamente. Música era parte das ciências desde muito antigamente, né? Uhum. O próprio Pitágoras, desde quando esticou a corda, viu que a proporção sonora era algo da física mesmo, matemático especificamente, e hoje a gente coloca como artes, claro, mas todo o processo, toda a concepção é uma coisa absolutamente científica. E é claro que tem o quê de artes. As pessoas geralmente acham que artes é única e exclusivamente voltado para a produção abstrata, para uma coisa voltada para a criatividade. E não. Uhum. A gente tem muitas, entre aspas, regrinhas que são possíveis a gente, por exemplo, conceber em uma composição, em um arranjo, né? As orquestrações que a gente tem de Beethoven, de Brahms, tudo isso é um processo criativo, artístico, mas também muito matemático. Uhum. Tem muito de
ciência. Tem muito cálculo nisso, né?
Muito cálculo, muito cálculo. Música é muita matemática.
Ô, Eduardo, nos ofereça uma perspectiva científica, e eu sei que até muito recentemente você estava na Holanda, inclusive, trabalhando e estudando. Como a ciência tem tratado a música hoje? Ou melhor, como a música tem servido a ciência na atualidade?
Isso é um ponto primordial no que a gente ver sobre especificamente música e ciência, arte e ciência. Por quê, Gelson? Nos últimos 15 anos, com os exames de neuroimagem, a gente tem, com o avanço desses exames, a gente teve a possibilidade de enxergar dentro do cérebro. O que era então comportamental, até então a gente conseguia ver de fora o comportamento e analisava esse comportamento, hoje em dia a gente consegue entrar no cérebro e ver como a música funciona. Isso já é um ponto magnífico, porque ela funciona basicamente no nosso cérebro inteiro, né? Aquele mito de que um lado é artístico, o outro é lógico.
Ela atua em todas as regiões.
Isso aí é um mito, porque a própria música é, inclusive, a atividade que mais recruta áreas do cérebro. E o fascinante é justamente isso. Quando a gente fala da música a serviço do cérebro, é justamente colocar em pauta que ela está sendo o motivo do porquê nós estamos conseguindo entender determinadas áreas do cérebro. Uhum. Então, o estímulo musical, a diferença que a prática musical durante um tempo longevo causa no cérebro, tem dado essa orientação de que partes específicas que ocorrem esse filtro, que ocorre essa parte da performance, por exemplo, se você toca piano durante 5 anos na sua infância, você tem diferenças, estudos apontam, né? Essas diferenças tanto funcionais quanto estruturais. Então, nós estamos falando do tamanho do cérebro, do tamanho das estruturas. E isso é o fantástico. E nos últimos 15 anos agora, depois do século, da década do cérebro, que a gente chama, na década de 90, ele vem agora a música sendo utilizada para entender certinho como funciona lá dentro, o corpo caloso, toda a parte subcortical, o sistema límbico, o córtex pré-frontal e várias outras áreas.
Deixa eu trazer para a nossa conversa a sua experiência na Universidade de Tilburg, na Holanda. Como é que foi isso?
Olha, que experiência maravilhosa, Gelson. Bom, primeiramente, eles têm uma infraestrutura fantástica dentro desse centro de cognição e inteligência artificial, né? Então, é o Departamento de Ciências Cognitivas e Inteligência Artificial.
Uau.
E o que é mais interessante é que existem pesquisas interdisciplinares com diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, a música.
Perfeito.
Certo? Então, como que os estímulos musicais são recebidos pelo nosso cérebro?
A música é uma ciência cognitiva. Ou a serviço da ciência cognitiva.
A serviço da ciência cognitiva. Correto. Até porque a música é uma das atividades que mais recruta diferentes áreas do cérebro.
Perfeito.
Então, justamente, a gente consegue enxergar isso através dos exames de neuroimagem, como eletroencefalografia, como a ressonância magnética, né? Que são instrumentos imagéticos que dão para a gente pistas de onde a música está agindo no cérebro. E se a gente pegar aquele aluno que começou as aulinhas de piano ou de violino ou de violão quando ele tinha 6 anos. Quando ele tiver 18, o cérebro dele vai ser o mesmo do que se ele não tivesse tido. E é isso o interessante.
Não terá nem o mesmo tamanho, né?
Nem o mesmo tamanho. Os estudos apontam essas diferenças, não só, claro, estruturais, mas funcionais do aprendizado de música. E o mais interessante é que na experiência inteira, digamos, eu fiquei 6 meses e um pouquinho lá em Tilburg, né? Nessa cidade da Holanda, que fica a 40 minutos de Amsterdã.
Tá.
Essa universidade tem esse centro de ciências cognitivas e lá eles têm o Mind Lab, que são laboratórios voltados para a mente, com instrumentos de, por exemplo, eletroencefalografia. Então, eles conseguem fazer exames específicos, eles conseguem fazer tasks, né, assim, dentro da pesquisa, comparar músicos com não músicos.
Uau.
Então, isso é fantástico. Imagina ter um desse dentro de uma universidade.
Um laboratório desses encurta o caminho da pesquisa um monte.
Encurta demais, justamente porque a gente tem que recorrer a, por exemplo, centros especializados.
Sim.
Hospitais, né, claro, esses exames eles são utilizados para, por exemplo, polissonografia, né, para exames de detecção de epilepsia, né, por neurologistas. E você ter esse Mind Lab única e exclusivamente para pesquisa já encurta muito o caminho.
A gente tem algum Mind Lab no Brasil? Algo parecido, Eduardo?
Olha, eu não conheço, mas já existe agora um projeto que, inclusive, a Unesp vai entrar para tentar trazer um braço, e eu vou ser a intersecção aí.
Que bacana.
Para tentar trazer esse Mind Lab para cá, dentro da Unesp, que a gente tem esse programa de cognição musical. Programa de doutorado em cognição musical.
A gente tem uma audiência muito bacana entre estudantes, profissionais que estão botando o pé no mercado de trabalho e profissionais também consolidados. Como é que o Eduardo Assad chegou lá na Universidade de Tilburg? Qual foi o caminho que você fez? A partir da Unesp?
A partir da Unesp. Tá. Eu fiz meu mestrado na Unesp.
Perfeito.
Também. E me mudei para São Paulo. E durante esse mestrado, eu conheci um dos professores, que é o meu orientador hoje. Fez uma disciplina de cognição musical. E até então, eu nem sabia o que era cognição. Né? E eu fiz uma apresentação nessa disciplina. E, bom, ele gostou muito dessa apresentação. Viu ali um potencial e me convidou para fazer parte de um grupo de pesquisa que se chama Cogmus, que estuda esses processos analíticos, estuda cognição musical, composição, e é repleto de pesquisadores dessa área. E ele falou, olha, uma responsabilidade muito grande. E aí eu falei, bom, então eu vou abraçar a causa. Então, vou fazer direito. O que eu fiz? Fui fazer uma pós-graduação nessa área da neurociência, da neuroaprendizagem, para entender mais, porque eu não sabia como funcionava o cérebro.
Uhum.
E aí fiz uma pós-graduação de 2 anos, enquanto eu fazia o mestrado, não aconselho, né, porque foi difícil de dormir essa época, e ainda mais com todas as apresentações, concertos, shows e cursos, né?
Sim.
Mas foi um período muito bacana, que logo depois, terminando o mestrado, eu já emendei e entrei no doutorado com ele, e esse doutorado especificamente em cognição musical.
Neurociência e música.
Neurociência e música, perfeitamente. E aí dentro desse doutorado surgiu uma bolsa pela CAPES,
uhum,
né, a Coordenadoria de Aperfeiçoamento das Pós-Graduações, né, e graduações também, da Acadêmico no geral. E tinha uma vaga e eu consegui essa uma vaga para poder estudar na Universidade de Tilburg. Foi maravilhoso.
A gente vai explorar bastante nesse seu período, essa sua experiência. Como é que a música é processada pelo cérebro, hein, Eduardo?
Olha, Gelson, isso é uma coisa fascinante. Por quê?
Ah.
A gente escuta a música como um todo, né?
Sim.
A gente simplesmente...
E o brasileiro tem isso, né? A gente ouve música.
Exatamente.
Né?
Ouve música independente. Mas o jeito que ela é processada no cérebro é de forma separada.
É.
Então, é como se a gente ouvisse diversos parâmetros do som que a gente ama separadamente e o nosso cérebro vai lá e junta.
Tá.
Então, por exemplo, a gente escuta a altura, né, que é um dos parâmetros do som, ou seja, grave e agudo. A gente vai escutar os instrumentos mais agudos, por exemplo, violino, os instrumentos mais graves, como contrabaixo,
tá,
a mão esquerda do piano. A gente vai escutar esse parâmetro diferente da intensidade, que é o volume, que é diferente de onde se processa o timbre. Então, por exemplo, a diferença da minha voz, da sua voz, a diferença entre um piano e um saxofone, né? A gente vai ver diversos tipos de parâmetros. Eu sempre digo que a música é uma arte multiparamétrica. Ou seja, são vários parâmetros acontecendo de uma vez, só que o nosso cérebro filtra ele separadamente e processa eles de uma vez.
O Eduardo, o cérebro distingue música boa de música ruim? Ou conceituar música boa e ruim não está em questão aqui?
Olha, isso não está em questão, Gelson. É claro que eu sempre evito de falar música boa e música ruim, porque às vezes a gente fala que a música é boa é a música que a gente gosta, né?
É.
E a música ruim é a música que a gente não gosta. Mas não é bem assim. Eu tento sempre acabar com esse mito da música boa e música ruim, porque vai depender muito da onde essa música vem, do porquê ela vem.
Tá.
São parâmetros incomparáveis, no sentido, vamos comparar um Beethoven com Beatles. Difícil de comparar.
Uhum.
Vamos comparar o funk carioca, por exemplo, com o choro brasileiro.
Tá.
Muito difícil de comparar, né? A gente tem determinados tipos de elementos que a gente pode gostar ou não. Eu gosto mais de um andamento mais rápido, eu gosto mais de guitarra distorcida, então você vai gostar mais de rock. Eu gosto mais de uma coisa mais calma, eu gosto mais de violão, instrumentos acústicos, você vai gostar mais de MPB, de bossa nova.
Perfeito.
Né? Eu gosto mais de coisa para dançar, você pode ir pro funk, porque tem um ritmo extremamente contagiante. Então, nada disso, a gente, né, geralmente confunde gosto com qualidade. Porque o gosto é bom. Não é bem assim. E é claro, você vai falar que uma música é boa com base em qual critério?
Sem dúvida.
É o critério rítmico, é o critério da complexidade.
Subjetividade demais.
Exatamente, né? É muito abstrato. Então, poxa, se a gente for colocar a complexidade, pô, então música boa é só Liszt. Só Chopin, porque é complexo até não querer mais, né?
Vou pegar emprestado a sua cabeça de músico. Aliás, a música e os instrumentos estão na sua vida desde quando, Eduardo? Perdoe a minha indelicadeza, qual a sua idade hoje?
Eu tenho 33 anos.
33. Desde quando tem música na sua vida?
Desde quando eu me lembro por gente. Acredito que desde os meus 6 anos eu tenho lembranças da minha pianola, do meu pianinho pequenininho que eu tocava.
Olha, com base desses poucos mais de 10 minutos de conversa, tem diferença entre o cérebro do músico, o Eduardo, e o cérebro do Gelson não músico? Tem?
Existem diferenças e estudos apontam diferenças que são muito relevantes. No sentido de funcionalidade específica em algumas funções.
Tá.
E até estrutural.
Estrutural,
né? Estrutural. É. Não quer dizer de maneira alguma, né, que músicos são mais inteligentes, não tem nada a ver, isso é balela. Só que algumas coisas que nós estudamos durante muito tempo podem ajudar, que é o que a gente chama de transferência de conhecimento, podem auxiliar em outras áreas específicas. E aí a gente tem inúmeros autores que vão para esse lado, né? Que vão pensar, tudo bem, será que música ajuda na matemática? Será que música ajuda na linguagem, na capacidade de comunicação? Será que música ajuda na minha capacidade de decisão, de tomada de decisão, nas minhas funções executivas, né? Na minha capacidade de planejamento? Pode ajudar na memória? Então, existem diversos tipos de estudo que apontam, sim, uma diferença. Mas o mais importante é que existe uma janela de conhecimento, que a gente chama, de assimilação desse conhecimento. E quanto mais cedo a gente começa, melhor, porque o nosso cérebro está mais plástico. O que é mais plástico? Neurogênese. A capacidade dele se moldar, dele criar novas conexões. Isso acontece na nossa infância.
Sem dúvida.
Entretanto, uma descoberta muito recente, dizendo que a neurogênese ocorre para o resto da vida. Então, se você, Gelson, falar assim, eu quero tocar piano, você vai conseguir. Pode ser que não como um concertista, mas
eu tenho uma pira de aprender a tocar bateria.
Maravilhoso.
Mas eu não sei se eu tenho coordenação para isso.
Mas você tem. É aí que tá. Todo mundo nasce com o mesmo cérebro, teoricamente, né? A grande maioria das pessoas.
Sim.
E essa capacidade é inerente ao ser humano. Nós somos seres musicais e alguns estudos até apontam que a nossa capacidade musical veio antes da nossa capacidade de comunicação.
Oh, Eduardo, eu não posso perder a oportunidade, ainda que a gente saia só um pouquinho da música como ferramenta científica, mas o seu relato acende uma luz de alerta. Música como ferramenta educacional.
Absolutamente.
Né?
Educação musical.
Pô, precisamos ensinar música para as nossas crianças.
A educação musical, Gelson, é talvez uma das pautas mais importantes. E eu não estou levantando a bandeira da minha área, não. Mas é justamente porque a gente
está de perto. A gente está falando aqui de fundamentação científica.
Fundamentação,
né?
Científica. E esses dados que estão sendo coletados, estão sendo trabalhados dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, são justamente para conseguir pautar a importância disso. A gente deixa a música como um tipo de recreação específica dentro do ramo das artes. Isso é uma visão extremamente ultrapassada. Todo país sério nesse sentido sabe o tanto que a música faz diferença, não só para a própria capacidade cognitiva, mas para o entorno, socialmente falando. A música é a maior ferramenta de transformação musical, de transformação social, não só musical, transformação social existente.
Não faz muito tempo, algo em torno de 2 ou 3 meses, que eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer o Eduardo durante um evento. E ao ouvi-lo falar com tanto entusiasmo sobre esse poder da música, a gente foi pesquisar e estudar. Eu tenho encontrado uma série de novos materiais muito interessantes. É um novo momento muito importante para a ascensão da área de cognição musical. Música e neurociência como fronteira do conhecimento. Cara, isso extrapola a coisa de uma maneira que até então nós não havíamos entendido, capturado ou processado, não é, Eduardo?
Perfeitamente, com certeza. O que está acontecendo agora é que justamente eles estão encontrando meios de provar isso, de entender como a música funciona no cérebro e de expor esses cérebros especificamente de forma que as pessoas entendam a diferença que faz. E isso vai de encontro com essa parte da educação. Justamente, se eu sei que o cérebro dessas crianças vai mudar, se eu sei que a capacidade cognitiva pode ser de alguma forma aprimorada pela música, ela tem que estar desde cedo.
Sem dúvida. Professor, qual que é o potencial de impacto na educação, terapias e também em tecnologia? Porque não nos esqueçamos que o laboratório lá de Tilburg tem IA, né?
Tem IA, exatamente.
Me fala primeiro sobre a educação, já deu uma introdução importante aqui, terapias. A música pode ser usada em terapias também? Já é, né? Musicoterapia,
absolutamente,
né?
Absolutamente, musicoterapia é uma área riquíssima dentro dos estudos da própria intersecção entre ciência e música, que agora faz parte de um programa enorme mundial dentro dos hospitais, tendo em vista a diferença no tratamento. Então, por exemplo, pesquisas que apontam pacientes de autismo grave voltando a falar.
Uau.
Ou conseguindo cantar sem nunca ter verbalizado.
A partir do estímulo da música?
A partir do estímulo da música, meu olhando Deus. No olho. Então, especificamente as partes que são atingidas, as partes, todo o tecido neural e o espaço cortical e subcortical que é atingido pela música, algum lugar dali, ele vai ter uma diferença aonde esse paciente vai vir a melhorar o quadro clínico dele, independente da área que for especificada essa música.
A gente está falando de música como linguagem universal.
Como linguagem universal, mas não só a linguagem, como a manifestação cultural específica.
Perfeito.
Porque muitas vezes você... A linguagem, ela tem o propósito de comunicar.
Uhum.
Muitas vezes a música, ela tem mais do que isso. Não é só comunicar. É o propósito de se entender. De entender você como você.
Ok.
Isso é muito profundo.
Ô Eduardo, a gente nunca tivemos tanto acesso, música e tecnologia nunca estiveram tão fácil e tão rápido e tão ao alcance das mãos e dos nossos ouvidos. Onde música, tecnologia e ciência se cruzam aí, hein?
Olha, as intersecções são tantas, Gelson do céu. Olha, principalmente... Nessa época, a gente tá, não sei se você vai lembrar com certeza, da época dos discos de vinil.
Sim.
Aí pros CDs, aí pras fitas cassetes e dali pro MP3. Hoje, a gente tem uma biblioteca infindável nas nossas mãos com um clique.
Eu posso dar um depoimento?
Por favor.
Só agora, muito recentemente, e foi depois, inclusive, da nossa primeira conversa que eu comecei a prestar atenção. Vai lá no YouTube e busca, por exemplo, frequências musicais. Você vai encontrar um sem número de playlists com recomendadas frequências musicais para absolutamente tudo.
Exato.
Tudo.
Uhum.
Ou seja, também nunca esteve tão acessível.
Exato. Perfeitamente. É. Agora, com os estudos, eles estão vendo que existem determinados tipos de não só frequências, mas de moods, que eles chamam. Então, por exemplo...
Traduz.
O que são moods? Climas.
Tá.
Né? Você colocar uma música que vai te gerar relaxamento...
Perfeito.
Pode ser que te leve ao sono. Se você colocar uma música que, por exemplo, você gosta, vamos supor, música clássica... E ela estiver de fundo enquanto você estiver estudando, pode ser que ela te ajude na concentração.
Perfeito.
Entende? Então, são determinados usos da música, especificamente, onde você consegue ver, dependendo, claro, da pessoa, uma possível melhora em determinadas atividades. É claro que, cientificamente, isso é muito brando ainda.
Uhum.
Né? E é claro que eu, por exemplo, se eu estudar com música, dali a pouco eu estou tocando piano na mesa. Eu estou regendo no ar. Eu não vou prestar atenção em nada, senão na música. Então, eu não consigo estudar com música, até porque eu estudo a música, especificamente. Né? Mas tem gente que melhora o desempenho cognitivo, o desempenho de foco, escutando música, tendo uma playlist específica, e as pessoas fazem playlist para estudar. E justamente essa intersecção da tecnologia. A gente consegue ouvir qualquer coisa a qualquer momento. Se eu quiser escutar um coro búlgaro, agora é só entrar no Spotify, coro búlgaro.
Tá lá.
Se eu quiser escutar um canto gregoriano, se eu quiser escutar um rap turco, eu tenho essa possibilidade, porque... A biblioteca infindável dos serviços de streaming vai conseguir me proporcionar coisas que eu nunca ouviria há anos atrás se eu não fosse até o local, né? Se eu não tivesse acesso, por exemplo, a um disco de couro búlgaro, porque isso nunca venderia em uma livraria, uma loja de discos, o que tinha muito na época e hoje não tem mais. Agora, os próprios serviços de streaming... E aí a gente entra na parte da tecnologia da inteligência artificial.
Sim.
Eles vão mapear e direcionar o seu gosto através das suas preferências.
Perfeito.
Certo?
Os algoritmos.
Então, os algoritmos são nada mais do que instruções para que você consiga estar dentro de uma bolha específica e o aplicativo te mapeando, ele vai conseguir sugerir determinadas coisas que você possivelmente gostaria.
Ok, professor, músico, isso é bom ou é ruim?
Isso é bom e ruim.
É
aí que tá. Porque se você tá nessa bolha, se você só escuta, por exemplo, rock,
tá,
vamos supor.
Tá bom.
Se você só escuta rock e blues.
Minha cultura vai ficar limitada a rock e blues.
Absolutamente. Tá. O algoritmo do Spotify nunca vai te sugerir um samba.
Perfeito. Ele vai dar aquilo que você consome, basicamente.
Única e exclusivamente. E esse é o problema. Porque você não tem o botão de aleatoriômetro.
Sim.
Né? É o botão que você vai ligar a parte aleatória e falar, beleza, hoje eu vou escutar alguma coisa que vai abrir a minha cabeça que eu nunca escutei na minha vida.
Bom, aí tá por conta do comando humano.
Perfeitamente.
Né?
E aí você... Claro, tendo uma biblioteca infindável na sua mão, você consegue mapear isso e você vai ficar dentro de uma bolha, uma bolha, uma bolha, que ela vai ser muito fechada. O que eu aconselho? Fura essa bolha.
Boa. Vamos pro intervalo, Eduardo?
Vamos.
Rapidinho, daqui a pouco a segunda parte do CBN Entrevista, que recebe hoje professor, pesquisador, multi-instrumentista e doutorando em cognição musical pela Unesp, Eduardo Assad Saão. E daqui a pouco a gente traz tudo que o Eduardo capturou lá na experiência dele na Holanda para a realidade brasileira. Não saia daí, é rápido. Até já.